O painel eletrônico está debatendo o projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. O assunto tem gerado intensos debates no Congresso e mobilizado também as redes sociais. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que uma comissão será criada para discutir a proposta no segundo semestre deste ano. Nós já falamos sobre o assunto com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e é contrária à proposta. Quem já está aqui no estúdio conosco agora é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é um dos autores do projeto. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara.
Obrigado a vocês que fazem um bom jornalismo de informar a população do nosso Brasil.
Deputado, eu queria começar repercutindo esse anúncio que foi feito pelo presidente Arthur Lira. O que o senhor achou dessa decisão de, marcar a discussão para o segundo semestre, constituir uma comissão para debater esse tema?
A Câmara dos Deputados é o lugar do debate da sociedade. Muito diferente do que alguns partidos de esquerda fazem, de levar o debate para o STF, onde estão ali homens legitimados por um poder, mas não o poder do voto. Aqui é o lugar desse debate e, apesar de nós termos votado a urgência porque havia um entendimento no Colégio de Líderes que a matéria seria um pouco mais pacífica, mas as feministas fizeram muito barulho, querem debater o assunto e nós não fugimos de debate hora nenhuma. Porque quem está com a verdade, quem está do lado da vida, jamais vai se fugir ao debate. Eu acho que é importante uma decisão equilibrada do presidente Arthur Lira, como é a presidência dele, e nós vamos para essa comissão com a mesma intensidade que viemos até aqui, porque acreditamos naquilo que defendemos.
Deputado, a polêmica principal em torno desse projeto foi a questão da pena, não é? Da equiparação da pena, né? O que o senhor tem? Como é que o senhor avalia esse ponto do projeto? Assim, bom, é justa essa comparação? Ou como é que o senhor viu essa repercussão?
Bom, a gente tem que tirar alguns mitos, e é muito importante a TV Câmara dar essa oportunidade para a gente informar. Primeiro que a gente tem que discutir o nascedouro do problema. Um bebê de 5 meses e meio, 22 semanas, ele é um ser humano, sim ou não? Na minha avaliação, é um ser humano porque a OMS diz que ele, extraútero materno, ele poderá sobreviver. Lógico, com equipamentos de neonatal até chegar à idade madura do pulmão. Se isso é um ser humano, se alguém mata esse ser humano, quem diz que isto é homicídio não sou eu, é o Código Penal Brasileiro. Então, eu não estou inventando a roda. A lei brasileira para o homicídio já existe. Aquilo, para mim, é um ser humano. A gente pode questionar. Se alguém duvidar que um bebê de 5 meses e meio, a ciência que diz, quem diz defender a ciência, não é? Diz que este bebê já é um ser humano, nós não podemos discutir a natureza do que é praticado. Porque, para mim, quem mata um ser humano não é nem para mim, é para a legislação brasileira. É um homicídio. E a pena de homicídio para quem comete é até 20 anos. Lógico que no caso da mulher, quiseram vitimizar a mulher no debate, porque é fácil fazer isso. Eu já coloquei, inclusive, no artigo 126, a sobreguarda de que isso poderá ser mitigado pelo juiz. O juiz, inclusive, poderá abdicar a mão de aplicar a pena da mulher. Agora, no médico ou no agente de saúde que pratica o assassinato, este deve ser punido exemplarmente. O meu olhar está na defesa do bebê em primeiro lugar e na punição de quem pratica este aborto.
Em relação à pessoa, quer dizer, uma outra polêmica que se configurou foi em questão sobre o estupro, uhum, né? A questão da criança, da adolescente ou da mulher estuprada, não é? E aí as pessoas que são contrárias ao projeto, elas alegam que isso seria uma segunda violência, ser obrigado a carregar esse fruto de um estupro, né? A levar essa gestação.
Primeiro que eu estou deixando claro que ninguém é obrigado a levar a gestação. Você tem até as 21 semanas, 5 meses e uma semana, para poder fazer a interrupção, caso seja a decisão. Eu sempre sou pró-vida, eu não acredito que o aborto seja a solução em circunstância nenhuma, nem a do estupro, que é uma coisa horrorosa, que merece o nosso repúdio. Ninguém apoia estuprador. Estuprador, para mim, deveria ter a pena, se não fosse, é porque existe um código de leis, que a lei maior que nós devemos ter é a lei contra a vida. Então, eu não acredito jamais que o fruto de um estupro, a pessoa está proibida de tomar essa decisão drástica do aborto até a 21ª semana. O problema é que a partir dali, a gente também tem uma segunda vida, que é o bebê, que já está configurado, que ele tem vida extra-útero. Ora, por que matá-lo para tirar do útero? Porque só existe duas formas de fazer este aborto depois das 22 semanas. A sistolia fetal, que é uma injeção que vai no coração do bebê, dá um infarto fulminante nesse bebê, para tirar o bebê morto, ou uma cesárea para tirar o bebê e mata o bebê depois. Então, por que matá-lo já que tirou numa cesárea? Ou, eu sou totalmente contrário, este crime bárbaro que é a sistolia fetal, uma injeção no coração do bebê, onde nem sequer o Conselho Federal de Medicina Veterinária Brasileiro proíbe para animais, e nem sequer para quem está condenado à morte, no corredor da morte, nos países que têm pena de morte, é permitido esse tipo de injeção. Por que aplicar isso nos bebês? Essa é a grande pergunta e essa é a nossa defesa. A defesa da vida do bebê. Na verdade, esse é o PL do bebê.
Agora, em relação a essa questão das 22 semanas, outra alegação é que muitas vezes, principalmente na gravidez de meninas, né, de adolescentes, às vezes se sabe só tardiamente dessa gravidez, que essa demora em fazer o aborto não seria uma opção, mas seria uma contingência desses sinais de gravidez que às vezes são tardios. Mesmo assim, o senhor acha que o projeto deve ficar do jeito que ele está?
Primeiro, eu nunca disse que o projeto deve ficar do jeito que está. Eu nunca vi na Câmara, estou no terceiro mandato, nunca vi um projeto nesta casa entrar e sair na segunda casa, que é o Senado, ou vice-versa, do jeito que entrou. O projeto está aí para ser debatido, para ser ajustado, para ser corrigido, se tiver alguma coisa a ser corrigida, no entendimento de 512 parlamentares. Isto é a democracia. Eu nunca me fugi a esse debate, sou um eterno defensor do parlamento justamente por causa disso. Agora, dizer que a menina só vai descobrir a 22ª semana por ser adolescente, eu sei. E não vivo na lista do País das Maravilhas, vivo no Brasil e sei que a maioria dos estupros acontece com adolescentes, fruto de problemas familiares ali, logo um tio, um parente. Eu sei muito bem disso. Agora, esta menina é inimputável, menor de idade não paga crime no Brasil. Nós temos abaixo de 12 anos, é totalmente inimputável, de 12 a 18 também é inimputável, mas faz... às vezes pode se aplicar ao entendimento do juiz, tem um nome técnico que me...
As medidas socioeducativas.
As medidas socioeducativas, obrigado. Medida socioeducativa. E o que tem nós colocarmos no substitutivo quando for nomeada a relatora? Que as medidas socioeducativas para estes casos serão acompanhamento psicológico do Estado. Porque esta menina está sofrendo. E o que o Estado brasileiro faz por uma menina ou mulher adulta vítima do estupro? Nada. O Estado é omisso nisso, o Estado também precisa. E é a hora que a gente tem num projeto de lei deste tão importante que a sociedade está debatendo, é hora da gente também colocar as garantias de proteções a mulheres estupradas, em especial adolescentes e crianças, nem falar. E elas são inimputáveis à luz da lei, ou seja, elas não seriam punidas com prisão por causa deste estupro, ou por causa deste aborto, suposto aborto, seja antes ou depois das 22 semanas.
Certo. Deputado, enfim, as mulheres se manifestaram em relação à consequência física e psicológica, principalmente emocional, de uma mulher levar a gestação, né, até o final de um fruto de uma violência sexual. Como é que a gente poderia minimizar esse sofrimento, mesmo diante, né, da sua posição de defesa da vida desse feto que vai virar o bebê?
Primeiro que eu tenho muita consciência que em raros casos, e aí eu tenho que dizer raros casos, uma mulher estuprada no dia seguinte... Ela vai procurar pílula do dia seguinte, injeção, tem uma série de mecanismos que a mulher hoje pode resolver. Mas tem aquela que tem a timidez, a adolescente, que eu entendo que não teria um acesso muito fácil, muito rápido a esse. O Estado tem que ajudar junto com a série de medidas que a gente pode ajustar ainda no texto para a proteção dessa criança, para que ela possa tomar essa decisão antecipada. A mulher não está obrigada a nada, a mulher pode tomar a decisão. A questão é... A partir da 22ª semana, alguém tem que olhar por um outro ser. O estupro é um desastre para todos. O aborto não é solução. E aí tem algumas frases que as feministas estão apoiando que eu quero concordar com elas. Meninas não são mães, estupradores não é pai, o bebê de 5 meses e meio não é lixo humano, ali é uma vida, e nós devemos sempre dizer que o aborto, assim como levar essa gravidez à frente, poderá trazer traumas, com certeza, porque já foi um desastre o estupro, o aborto também traz consequências psicológicas, físicas, emocionais à mulher. Nós temos resultados de pesquisa que mulheres que abortaram estão se suicidando, estão tendo problemas psicossociais enormes. Então, o aborto também não é a solução. Nós precisamos, depois de um caos que é o estupro na vida de qualquer ser humano, buscar medidas de amparo a essa mulher para evitar que ela possa minimizar o sofrimento dela, mas também conscientizá-la de que o aborto, em nenhuma circunstância, será a solução definitiva para os seus problemas.
Nós estamos conversando com o deputado Sóstenes Cavalcante sobre o projeto que modifica a legislação sobre aborto. Deputado, o senhor já falou mais de uma vez que é possível, o senhor falou que pela sua experiência nenhum projeto sai daqui como entra, né? Que modificações poderiam ser feitas nos últimos dias, que tipo de sugestões estão chegando até o senhor e aos outros autores em relação a modificações na proposta?
Primeiro, a sugestão de aumento de pena para o estuprador, que eu acho que a gente, por técnica legislativa, não colocou isso no nascedouro do projeto, porque ele poderia ser apensado a um outro projeto de estupro, que nós temos 70, aumento de pena de estupro, que temos 70 em andamento hoje na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse pode ser um ajuste. Outro ajuste que pode ser feito é buscarmos contemplar de maneira mais clara esta questão de que menores entre 14 e 18 que cumprem medidas socioeducativas, a gente colocar que seja o amparo do Estado com relação a atendimento psicológico a essas garotas e elas não terem nenhum outro tipo de punição socioeducativa. Esses eu acho que já seriam dois grandes avanços, mas estamos abertos ao diálogo, o presidente colocou para o segundo semestre, ninguém tem assodamento, eu só tenho uma preocupação. Enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, nós podemos estar tendo mulheres na fila por causa da decisão da DPF e do PSOL que entrou no STF, porque eles têm a péssima mania de perder no voto e apelam para o judiciário. Esta é a péssima mania que a política brasileira tem tido e que deveria parar. Nós devemos resolver as coisas da política na política, no Congresso Nacional, não judicializar como o partido PSOL sempre tem essa mania de fazer junto com a rede. E o ministro Alexandre de Moraes tirou uma decisão do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo de medicina do Brasil, que impedia a sistolia. Enquanto a gente está aqui nesse debate, nessa entrevista, existem mães que podem estar assassinando bebês com a sistolia, que é uma morte cruel, uma injeção que vai no coração do bebê para dar um infarto fulminante. Esta é a minha única preocupação. Quando a gente começar a salvar uma vida, eu acho que o meu mandato terá mais sentido a partir desse momento.
Deputado, o senhor falou da sistolia, mas a OMS ela recomenda a sistolia para essas interrupção das gestações a partir desse teto de 22 semanas. Né? Ainda é uma técnica controversa, mesmo em termos científicos?
Eu respeito a ciência. Eu não sou médico. Se fosse, poderia falar como tal. A OMS diz uma coisa, o Conselho Federal de Medicina do Brasil diz outra. Eu sou brasileiro, não sou americano nem da ONU. Então eu defendo que as leis brasileiras e os órgãos brasileiros decidem em conjunto. Médico brasileiro, para mim, é uma classe respeitada, que eu respeito, e que eles tomaram a decisão em conjunto, em colegiado, que isto é uma tortura de vidas. Então, se o Conselho Federal de Medicina diz isso, e se a OMS diz outra coisa, eles que se resolvam à luz da ciência. Eu sou brasileiro e fico com o Conselho Federal de Medicina.
Certo. Deputado, enfim, sempre o que aparece mais em termos de repercussão é a repercussão negativa. Mas o que o senhor tem recebido de apoio a esse projeto?
Nós temos inúmeros apoios. Foi importante ver a CNBB, né, que é um órgão muito respeitado no Brasil, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, é uma igreja, inclusive, que não é a minha, eu sou evangélico, e foi a primeira que saiu em apoio, vários líderes evangélicos, muitas mulheres, muitos colegiados de mulheres representativos, temos recebido inúmeras moções de apoio de câmaras de vereadores do Brasil inteiro sendo enviada para a Câmara e para o nosso gabinete. A gente tem um apoio, nós sabemos que este país, 70% das pessoas são contra o aborto, E o que pode estar havendo com relação ao projeto 1904 é uma distorção de informações nesse início. Mas com o passar do tempo, a gente debatendo com equilíbrio, mostrando a verdadeira intenção do projeto, que é a defesa do bebê, que não pode falar, não pode se defender, e está no ventre. E ele não é prolongamento do corpo da mãe. Aquilo é uma outra vida. Nós tivemos aqui na Câmara, no meu primeiro mandato, que eu tive em 2015 para 2019, conheci aquela deputada do Macapá, Fátima Pelaz. Ela mesma assumiu aqui, numa palestra na Câmara, que ela era fruto de estupro da mãe no cárcere. E ela falou, se minha mãe tivesse me estuprado, eu jamais seria uma deputada federal. Então a gente tem que olhar por essas vidas.
Deputado, só para a gente encerrar, o senhor falou na Igreja Católica, Evangélica, é possível, né, muita gente na hora que critica o projeto fala nessa questão religiosa, de que há um viés religioso e num projeto que, enfim, abarcaria todo mundo, não só as pessoas que seguem determinadas religiões. É possível separar as duas coisas?
Lógico que é possível. O que eu sempre digo é que o ser humano e o cidadão, ninguém o distancia de suas crenças e valores. E nós fazemos políticas com cidadãos. O Estado é laico, ou seja, nós não queremos uma religião protegida pelo Estado, oficial do Estado, até porque eu tenho raiz no protestantismo, nós somos totalmente contrários a isso. Nós queremos um Estado laico, e o Estado laico não é o Estado que persegue religiões ou ateu, é o Estado que respeita todas as religiões. E o Brasil é um país majoritariamente cristão, entre católicos e evangélicos. Isso influencia na política? É óbvio. Só não podemos misturar uma coisa com a outra. Respeitar as religiões, proteger as religiões, mas não misturar e tornar nenhuma delas oficial como Estado. Aí é o grande erro. E nós, esse não é um projeto religioso, esse é um projeto científico. Trata-se, e a motivação dele é justamente porque há uma DPF do PSOL que susta uma decisão do Conselho Federal de Medicina, e o ministro Alexandre de Moraes decidiu isso na canetada, sozinho, sustar uma decisão de um colegiado de médicos brasileiros. Ora, o ministro Alexandre de Moraes, ao que me consta, nem médico é. Se não é médico, porque ele vai entender que pode tomar uma decisão à luz da ciência, desrespeitando o Conselho Federal de Medicina. Toda essa polêmica vem justamente por causa disso. Não é um assunto religioso, e sim um assunto científico.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele é um dos autores do projeto que modifica a legislação sobre o aborto. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara, aos telespectadores da TV Câmara.
Obrigado a você. Só estamos começando esse debate e o bebê será sempre prioridade neste debate, a vida acima de qualquer circunstância. Muito obrigado.